DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite. Seja bem-vindo a DW, a Voz da Alemanha. Hoje, na companhia de Thiago Melo e Guilherme Corrêa da Silva, os destaques desta sexta-feira, 31 de maio de 2019. Em Angola, restos mortais de Jonas Savimbi são entregues à família e à UNITA.
O ato de entrega constitui, para nós, um ponto de inflexão nas nossas vidas, porque agora, tendo o corpo do nosso pai, poderemos começar o processo de luto.
Em Moçambique, conferência de doadores arranca na beira e governo aponta para
uma necessidade de 3.171.300.000 dólares americanos para a reconstrução de infraestruturas económicas e sociais, bem como a recuperação do setor produtivo, privado e social.
E ativista alerta para o desrespeito aos direitos da criança nos países lusófonos. O Jornal da Noite começa agora. Abrimos o Jornal da Noite com a entrega dos restos mortais do histórico líder da UNITA, Jonas Savimbi, que já estão na posse da família e do partido em Angola. A urna com as ossadas foi entregue hoje à direção da UNITA, no Andulo, na província do Bié, para amanhã decorrerem as cerimônias fúnebres na localidade de Lopitanga, terra natal de Savimbi. Após um impasse entre o governo e a UNITA, a família diz estar grata por poder realizar o velório de Savimbi. Cheia Savimbi, um dos filhos de Jonas Savimbi, disse que agora é o momento de finalmente começar o processo de luto da família.
O ato de entrega constitui, para nós, um ponto de inflexão nas nossas vidas, porque agora, tendo o corpo do nosso pai, poderemos começar o processo de luto, de chorar e, finalmente, de tirarmos o luto e tornarmos a página.
Palavras de um dos filhos de Jonas Savimbi, Cheia Savimbi. E o presidente da UNITA, Isaías Samakuva, também esteve no Andulo e falou sobre o encontro que teve ontem com o presidente João Lourenço, que deu garantias de que a entrega dos restos mortais aconteceria como previsto.
A conversa com o Sr. Presidente ontem demonstrou mais uma vez que com o diálogo resolve-se tudo. E os angolanos deviam ter mesmo isso em conta. Se nós considerarmos que os que estão no poder mandam e os que não estão no poder só cumprem, então nós nunca vamos conseguir resolver os nossos problemas. Foi graças a esse espírito de diálogo que permitiu que estivéssemos aqui a testemunhar este ato. Todos sabem que o Dr. Jonas Maria Savimbi é, de facto, um herói nacional.
E esta tarde falamos com o correspondente da DW África, José Adalberto, que acompanhou a cerimônia de entrega dos restos mortais de Savimbi no Andulo e falou como decorreu este processo.
A família e as entidades ligadas ao governo deslocaram-se à unidade onde estavam depositados os restos mortais de Jonas Savimbi, para depois ir então ao hospital local, onde os membros da comissão encarregue de fazer que as fúnebres dos familiares e também membros da UNITA fizeram a verificação da conformidade ou não das ossadas do líder da UNITA para depois fazer a entrega oficial, um ato presidido pelo Inspetor-Geral da Saúde, tanto decorreu dentro daquilo que estava programado, tanto pela família como pela direção da UNITA e também pela parte do governo angolano. Neste momento, de fazer deslocá-los à localidade de Lopitanga, pedindo-se então amanhã, por volta do meio-dia, a realização tão aguardado funeral de Jonas Maria Savimbi.
Para essas cerimônias amanhã são esperadas cerca de 150 mil pessoas, segundo a UNITA. Como vai funcionar essa cerimônia?
O ato começa logo pela manhã, com homenagens dos militantes e simpatizantes da UNITA, da sociedade civil, de amigos de Jonas Savimbi, oriundos de outros pontos do país e também dos estrangeiros. Nesta altura, o Andulo é uma vila movimentadíssima para render a última homenagem ao líder da UNITA e Jonas Savimbi.
Ouviu o correspondente da DW África, José Adalberto, que acompanhou no Andulo a entrega dos restos mortais de Jonas Savimbi. E sobre este tema, perguntamos-lhe qual o legado deixado por Jonas Savimbi para os angolanos. O Guilherme Corrêa da Silva já está aqui comigo e traz algumas respostas dos ouvintes do Facebook. Boa noite, Guilherme.
Olá, boa noite. Recebemos muitos comentários. Wilson de Amaral diz que se hoje já se fala em eleições em Angola, então devemos gratidão a Savimbi. porque se bateu contra a ditadura stalinista-leninista até à morte, porque se dependesse de Neto e dos Santos, Angola tinha que ser uma Cuba, Rússia, Coreia do Norte ou Venezuela, e é isso que o mais velho nunca aceitou, preferindo a morte de pé que a vida de joelhos. Escreve Wilson de Amaral. Alberto Arrua Cardoso diz que o legado foi a coragem de lutar pelas próprias convicções, espírito de liberdade, democracia, valorização de Angola, angolanidade em primeiro lugar, investiu na formação das pessoas, escreve Alberto Rua Cardoso.
Obrigado, Guilherme. Logo mais trazemos outros comentários. Participe conosco.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações.
Passamos agora para Moçambique. Arrancou hoje, na cidade da Beira, a Conferência Internacional de Doadores para reconstruir as zonas afetadas pelos ciclones Idai e Kenneth no centro e norte do país. Governo, autarcas das áreas afetadas, parceiros de cooperação e doadores debatem em conjunto as áreas prioritárias. Os pormenores com Arsênio Sebastião, a partir da cidade da Beira.
3,2 mil milhões de dólares é quanto é preciso para reconstruir as zonas devastadas pelos ciclones Idai e Kenneth. A meta foi definida pelo ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, João Machatini, logo no início da Conferência Internacional de Doadores, esta sexta-feira.
Após os levantamentos dos danos e perdas, os peritos em matérias de avaliação de necessidades pós-desastres das Nações Unidas, Banco Mundial e União Europeia validaram os resultados que apontam para uma necessidade de 3 bilhões 171 milhões e 300 mil dólares americanos para a reconstrução de infraestruturas econômicas e sociais, bem como a recuperação do setor produtivo, privado e social.
A tarefa de reconstruir é gigante. Dezenas de milhares de casas ficaram destruídas e muitas infraestruturas foram severamente danificadas com a passagem dos dois ciclones. 3,2 mil milhões de dólares é o montante que o governo pede para a reconstrução, mas não se sabe ainda quanto conseguirá angariar no final. E quase 22 milhões de pessoas precisam de ajuda urgente, segundo Francisco Pereira, diretor executivo do Gabinete de Reconstrução pós-ciclones Idai e Kenneth.
Cerca de 2 milhões de órfãos e crianças vulneráveis. Mais de 75% dos idosos afetados necessitam de assistência urgente. Deficientes também, 111 mil pessoas portadoras de deficiência, foram diretamente afetados pelo desastre.
As necessidades são muitas. Francisco Pereira diz que é preciso investir o mais depressa possível num grande leque de áreas, na alimentação, educação, saúde e nos setores produtivos e na reabilitação. Um tema recorrente nesta conferência é a necessidade de construir casas mais resilientes às intempéries, como diz Matias Palivieiro, da ONU Habitat.
Eu sinto que há um consenso, em geral, sobre a questão de reconstruir melhor, de não reconstruir como antes. Muitos intervenientes mencionaram o ONU Habitat. Queremos dar assistência técnica, queremos trabalhar juntos com o Gabinete da Reconstrução, mas também junto com os municípios, os distritos, o Governo Central, em Maputo, enfim, com os vários intervenientes para ver se o impacto pode ser maior.
Os participantes da conferência na Beira passaram grande parte deste primeiro dia a debater prioridades, segundo o chefe do Gabinete de Reconstrução, Francisco Pereira.
O grande exercício que vai ser feito a partir de agora é como priorizar, escolher as prioridades dentro das prioridades.
É um desafio que os 700 participantes terão de resolver até este sábado, o último dia da Conferência Internacional de Doadores na Beira. As reuniões desta sexta-feira foram à porta fechada. O relatório final da conferência só poderá ser conhecido no final do dia de sábado. Arsênio Sebastião, DW África, Cidade da Beira.
DW Notícias.
Em Moçambique, o governo chegou a um novo acordo com os credores de títulos da empresa Ematum, envolvida no caso das dívidas ocultas. O novo acordo já não inclui as futuras receitas de gás natural das áreas de exploração no norte moçambicano. Segundo avançou o ministro da Economia e Finanças, agência Lusa, os portadores dos títulos da dívida serão convidados a trocá-los em 2031, sob um montante de US$ 900 milhões contra os US$ 700 milhões atuais. O novo acordo deve ser anunciado oficialmente amanhã pelo presidente Filipe Nyusi, que participa na conferência de doadores na Beira. E o Tribunal Judicial de Maputo manteve a detenção preventiva de 9 arguidos no processo das dívidas ocultas. A informação foi avançada à agência de notícias Lusa por fonte ligada ao processo na sequência do encerramento do debate instrutório do caso. A data do julgamento dos arguidos ainda não foi marcada e depende da instrução contraditória prevista para junho. Entre os 9 detidos desde março estão o filho do ex-presidente Armando Guebuza, Indambi Guebuza, e a sua secretária particular, Inês Moiane. Ainda em Moçambique, uma emboscada a um caminhão de carga que transportava passageiros fez 16 mortos no norte do país. O ataque já é um dos mais sangrentos na onda de violência que assola aquela região moçambicana. O ataque aconteceu na terça-feira, mas foi divulgado apenas hoje pela agência Lusa, que cita fontes locais. O governo angolano já apreendeu mais de €650 mil no âmbito da Operação Resgate, que acontece desde novembro passado em Angola. Segundo o relatório divulgado hoje pelo Jornal de Angola, em 7 meses de operação foram detidos mais de 7 mil cidadãos angolanos e estrangeiros, além do encerramento de centenas de estabelecimentos comerciais e igrejas. E o Tribunal Supremo iniciou hoje, em Angola, o julgamento do ex-ministro dos Transportes, Augusto da Silva Tomás, que está detido desde setembro e acusado de 6 crimes, incluindo abuso de poder e branqueamento de capitais. O primeiro dia de julgamento ficou marcado pela decisão do juiz de impedir o trabalho dos jornalistas dentro e fora da sala de audiências.
DW Deutsche Welle.
Amanhã celebra-se o Dia das Crianças na maioria dos países lusófonos. Entretanto, os direitos das crianças continuam a ser desrespeitados nos países de língua portuguesa e ainda não são prioridade na agenda dos governos desses países. É o que afirma o jovem ativista guineense Seko Sidibé, que aponta o trabalho infantil e o tráfico de crianças a partir dos países africanos para a Europa como problemas a serem combatidos. João Carlos, em Lisboa.
Uma grande parte de crianças dos países de língua portuguesa ainda é forçada a trabalhar, lembra Seko Ousmane Sidibé.
Tem sido uma questão que retira os direitos à educação, que tira as crianças da escola. As crianças não têm vivido a sua infância por causa do trabalho infantil.
Seko Sidibé, de 24 anos, nasceu num dos países onde a situação das crianças é mais precária. Na Guiné-Bissau, 23% das crianças não vão à escola e o trabalho infantil ronda os 50%. É precisamente a dureza destes números que tem servido de motor às suas ações para que as crianças da lusofonia tenham uma vida digna. Segundo o ativista, os direitos das crianças estão em causa por não serem prioridade na agenda dos governos.
Apesar dos avanços que nós podemos verificar a nível dos países que assinaram a Convenção dos Direitos da Criança, ratificaram nos seus países, ainda continua a ter dificuldades na sua implementação. E nós, enquanto organizações que defendem os direitos da criança e defendem a implementação da agenda, sentimos que é importante trazer as crianças no processo dessa implementação da agenda.
Uma outra inquietação referida por Seko Sidibé é a temática do tráfico de crianças dos países africanos para a Europa, via Portugal.
Agora, com a questão do futebol também, são falsificados até os documentos para serem exploradas aqui e, sobretudo, um caso específico também na Guiné-Bissau, das crianças que são levadas para aprender o Corão, que depois vão ser exploradas por mestres corânicos em Senegal. Tudo isso tem sido preocupação.
Estas preocupações serão debatidas no 2º Fórum Infanto-Juvenil da Cplp, que terá lugar a 20 de novembro em São Tomé e Príncipe.
As questões que vamos discutir na 2ª edição vai ser a questão do papel da criança no processo de desenvolvimento dos países. Quando nós falamos dos direitos da criança, Nós não podemos falar dos direitos das crianças sem ouvir a opinião, a voz das crianças.
Para Seco CDB, o fórum é um espaço adequado para apresentar e discutir propostas concretas a submeter aos governos dos países de língua portuguesa. Uma delas prende-se com a necessidade de formatar os registros de nascimento das crianças, uma das fragilidades que favorece o tráfico de seres humanos, sublinha o jovem ativista guinense.
Quando uma criança não é registrada oficialmente, e o sistema do registro é rigorosamente controlado, e as crianças que não são protegidas pelos pais, é pela família, isso cria a vulnerabilidade pelo tráfico. E nós, nas nossas reuniões, vamos aprofundar ainda mais esse debate e propor propostas mais concretas para abolir essa questão.
Seco CDB foi presidente do Parlamento Infantil da Guiné-Bissau entre 2009 e 2014 e, posteriormente, tornou-se coordenador do Movimento República de Meninos Hoje, que congrega mais de 350 organizações juvenis e infantis. Consultor internacional da CPLP para o Fórum do Parlamento Infanto-Juvenil, CDB tem desenvolvido várias iniciativas em prol dos direitos das crianças da lusofonia. É assessor do presidente da Assembleia Nacional Popular para Assuntos da Juventude e Criança, estuda Ciência Política e Relações Internacionais na Universidade Lusófona de Bissau. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW Notícias.
No Malawi, o líder da oposição, Lazarus Chakwera, rejeitou o resultado da eleição presidencial da semana passada, que reelegeu o presidente Peter Mutharika, que, com uma pequena diferença de votos, Chakwera entrou com um processo na justiça pedindo anulação dos resultados. Na República Democrática do Congo, decorreram hoje em Kinshasa homenagens ao histórico líder da oposição Etienne Tshisekedi, cujos restos mortais chegaram ontem ao país depois de 2 anos na Bélgica. O filho de Etienne e presidente da República, Félix Tshisekedi, esteve presente na cerimônia que reuniu centenas de milhares de pessoas, incluindo o presidente do Ruanda, Paul Kagame. O enterro vai decorrer amanhã. Na Argélia, milhares de manifestantes tomaram hoje o centro da capital Argel num novo protesto contra o diálogo proposto pelo chefe das Forças Armadas após a saída do ex-presidente Abdelaziz Bouteflika. Mesmo com risco de detenções arbitrárias pela polícia, os manifestantes pediram nas ruas o afastamento de figuras do antigo regime. E muitos também rejeitam as presidenciais convocadas para 4 de julho, que não apresentam candidatos sérios na avaliação dos manifestantes. Na Síria, já morreram quase 950 pessoas este mês devido à escalada da violência do regime sírio e da Rússia contra as zonas dominadas por jihadistas. Entre os mortos estão cerca de 300 civis, dos quais mais de 60 são crianças, segundo dados do Observatório Sírio dos Direitos Humanos.
DW, Espaço do Ouvinte.
E a propósito da entrega dos restos mortais de Jonas Savimbi no Andulo, perguntamos-lhe qual é o legado deixado por Savimbi para os angolanos. Guilherme Corrêa da Silva, mais comentários?
Mais comentários. Já do Like André pensa que Jonas Savimbi deixou muitas coisas brilhantes a favor do povo angolano e diz que ele faz parte dos agentes que trouxeram a liberdade. Se hoje em dia os angolanos têm a ousadia de se contrariar uns aos outros, principalmente o partido no poder, é graças ao senhor Jonas Savimbi e aos seus aliados, comenta a do Like André. No WhatsApp, Manuel Copeca, que nos escreve a partir da Beira, Moçambique, dá graças a Deus por o governo angolano ter entregue os restos mortais de Jonas Savimbi. Este homem foi grande homem, contribuiu com muitas coisas, ideias que até hoje servem os angolanos. Manuel Copeca afirma ainda que Savimbi foi lutador por uma justa causa, não merecia morrer no tempo que morreu. Outro ouvinte escreve que, parecendo que não, Jonas Savimbi ajudou Angola a trilhar pela democracia, embora digam que foi um vilão, ele, através da luta armada, conseguiu libertar o povo do sofrimento no sistema de partido único. Deixa muito para os angolanos, enfrentando o poderoso exército angolano e obrigando José Eduardo Santos a conversar com a UNITA, algo que culminou com a assinatura do Acordo de Paz, abrindo caminho ao multilateralismo. Lionel Jorge escreve que, a seu ver, Savimbi teria um legado como herói nacional, a quando da luta de libertação, mas depois daí não vê legado, teve o seu motivo para guerrear em função da sua ideologia política. Lá bem no fundo, nos bastidores da Jamba, há possivelmente uma outra história que provavelmente retrata o ego dele, comenta Lionel Jorge.
Obrigado, Guilherme, e a você que esteve conosco até agora. O Jornal da Noite termina aqui. Acompanhe mais notícias na nossa página dw.com/português. Voltamos na segunda-feira com o Jornal da Manhã. Até lá, tenham todos um bom fim de semana.